Hashem, Daf Samech, Tratado de Gitin, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Nun Tet Amud Bet, na última linha, Shalchu Lei. Continuando o assunto de ontem, a gente viu na nossa Mishnah e vimos fonte de um pasuk para essa lei, que na Kriyat Hazorah na sinagoga, primeiro sobe o Kohen, depois sobe o Levi, depois sobe o Israel. Essa lei tem base nos psukim. O motivo dessa lei, como a gente viu ontem, é para que não hajam brigas, para que o povo não brigue quem é que merece subir antes de quem. Então primeiro sobe o Kohen, depois o Levi, depois sobe o Israel na Kriyat Hazorah. Porém perguntaram os habitantes do Galil, Shalhulei Bnei Galila, de Rabi Helbo. Perguntaram para Rabi Helbo, Acharen Mikorin, começamos da Samach em cima. Depois que o Levi subiu na Torá, será que existe alguma ordem de convidar um Israel antes do outro? Alguma hierarquia? Ou não? Lohava Beadei, Rabi Helbo não tinha resposta. Ata Veshadeh de Rabi Tzrag Nafra. Rabi Helbo veio perguntar para Rabi Tzrag Nafra essa questão. Amarle, falou Rabi Tzrag Nafra, Acharen Korin Tamidei Chamim. Amemunim para nascer malat sibur. Falou Rabi Tzrag Nafra que sim, existe uma hierarquia. Para que não haja brigas, também os sábios decretaram que depois do Levi, chamamos um sábio da Torá, que também é um líder, como um rabino de sinagoga, é um líder da comunidade, ele sobe depois do Levi. Vacharen, Tamidei Chachamim, Ariouim, Limnotam para nascer malat sibur. Depois sobe sábios da Torá, que merecem ser nomeados líderes das congregações. São pessoas capazes. Depois chamamos os filhos dos sábios, que também são líderes, para honrar os pais. Chamam os filhos. Depois chamam os outros tipos de líderes. Por exemplo, o gabai da sinagoga, ou uma pessoa que ele cuida de algum fundo de caridades, é um tipo de líder. E depois chama pessoas comuns. Conjuntos. Os habitantes do Galil perguntaram outra questão para Rabi Helbo. Será que é permitido na Kriyat Hazorah ler a Parashá, ler o trecho semanal, mas não de um Sefer Torah inteiro? Vamos pegar um Chumash, tem um rolo de pergaminho que tem em todos os livros de Bereshit, por exemplo, e vamos ler lá a Parashat HaShavua no livro de Bereshit. Será que é permitido ou será que tem que ter todo o Sefer Torah nesse rolo? O motivo dessa lei seria que é uma honra para o público se vão ler um Sefer Torah inteiro. Se vão ler só de um Chumash, é um rolo do livro de Bereshit inteiro. Porém, pode ser que exista algum desprezo para o público, para a congregação, que parece que eles não têm capacidade de comprar um Sefer Torah inteiro para a sinagoga. Então seria um desprezo para a congregação. Será que não tem problema? Lá na Beadeira, Rabi Helbo não tinha uma resposta clara. Rabi Helbo perguntou para Rabi Tzrag Nafra. Lohava Beadei, também Rabi Tzrag Nafra estava na dúvida. Atashai Be Midrash, Rabi Helbo foi para a sala de estudo para o Beta Midrash perguntar essa questão lá. O pastor Amehad Amara Shoeba Nachman Amara Biuchanan. As pessoas que estavam lá no Beta Midrash responderam desse ensinamento de Shoeba Nachman em nome de Rabi Yohanan. Sefer Torah Shechaser Eliyahat En Korin Bom. O ensinamento é que falou Rabi Yohanan é que se o Sefer Torah está incompleto, falta lá uma parte do texto, é proibido ler nesse Sefer Torah na Kriyat Hazorah, para tirar o público da obrigação da Kriyat Hazorah. Então, os sábios queriam dizer a mesma coisa se vão ler a Parashat HaShavua de um Chumash só. É um livro que não tem todos, não é todo o Sefer Torah, é só um Chumash. Então seria também proibido. Para Veloi, essa prova não responde a nossa questão. Hatam Mixar Bemilte. Lá, um Sefer Torah deveria ter todos os 5 Chumashim inteiros. E é um Sefer Torah incompleto. É um Sefer Torah defeituoso. Falta uma parte dele. Isso seria um desprezo para o público usar um Sefer Torah desse. Porque se espera que esse Sefer Torah seja perfeito. Ah, alô, Mixar Bemilte. Porém, nesse caso que a gente perguntou, vamos ler, por exemplo, Parashat Bereshit. E tem lá um Chumash Bereshit inteiro, um rolo de pergaminho do começo ao fim do livro de Bereshit. Não é defeituoso, tem tudo que se espera ter. Então talvez não seria uma desonra para o público. Qual é a resposta? Rabba e Rabi Yosef da Metalvai, Rabba e Rabi Yosef concordaram com essa lei, em Kurim, Bachumashim, Betacneset, Mishum, Kvot Tzibur. É proibido ler a Parashat HaShavua de um Chumash, que não tem todo o Sefer Torah lá, é só um Chumash, porque não é uma honra para o público, parece que o público não tem posses e capacidade, ou não dá importância até um Sefer Torah inteiro para ler Kriyat HaTorah na sinagoga, então é proibido ler. Continuamos. Rabba e Rabi Yosef da Metalvai. Rabba e Rabi Yosef falaram o mesmo ensinamento. Hai Sefer Aftarta, Sule Mikre Bebe Shabbat. São Shabbat na sinagoga e vão ler a Aftara, o trecho do profeta. É proibido ler a Aftara de um livro que tenha só as Aftarot. Para ler, fala Rabbi Rabi Yosef, a Aftara no Shabbat ou nas festas da sinagoga tem que ter um rolo de pergaminho que tenha todo o livro do profeta. E vamos ler o trecho da Aftará desse livro. É proibido ter um livro que só tem os trechos referentes às Aftarot. Mas então, por que Delonitam e Katef? O motivo dessa lei é porque seria considerado que eles estão lendo a Aftará de cor. Na prática, estão lendo a Aftará dentro do texto, mas não é considerado um livro. Para escrever um livro do profeta, tem que escrever o livro inteiro. Escreveram só os pedaços. Isso não é chamado de um livro. Estão lendo a Aftará de cor e isso seria proibido. Vamos ver na frente essa lei que é proibido ler a Torá Shebichtav, a Torá escrita e também o livro dos profetas de cor. E então, para ler a Aftará tem que ter o livro inteiro. Mar Baravashi, Amar, fala Mar Baravashi, ele tiltura na minha sur. Fala o sábio, uma vez que é proibido você ler a Aftará desse livro, é proibido também mexer nesse livro. É Muktze. Mas então, por que? Uma vez que é proibido ler desse livro, que tem só um pedaço da Aftara, não tem todo o livro do profeta, esse livro não tem nenhum uso no Shabbat, não serve para nada. Então é muktze. Uma coisa que a pessoa não tem uso no Shabbat, ou não pode ter uso, é muktze, é proibido mexer. Fala, velo, e essa não é a lei. Fala Gmará, é permitido pegar esse livro, mexer o livro, é permitido também ler a Aftará desse livro, que tem só os pedaços das Aftarot. Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish, Meine Besifra de Agarita Beshabata. Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish estudavam um Midrashim dentro de um livro. Bealonitani Katef, e a lei original era que era proibido escrever a Torá oral. A Torá Shebeapé tinha que ser transmitida oralmente, de rabino para aluno, e escreveram os midrashim, como escreveram as Mishnayot e a Gemara, escreveram num livro. E Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish estudavam os midrashim de dentro de um livro. O motivo que Rabbi Yohanan e Rabbi Lakish sim estudavam os midrashim que estavam escritos num livro, mesmo que originalmente era proibido escrever a Torá oral, é porque tem situações que os sábios veem que tem que decretar algo em nome de Hashem, mesmo que isso vai contra a lei original. A lei original era que a Torá oral ela tinha que ser transmitida de rabino para aluno. Porque os sábios perceberam que os alunos não conseguiam absorver tanto o estudo como as gerações passadas. E tiveram receio que a transmissão da Torá oral ia ser interrompida. Decretaram escrever os Midrashim, as Mishnayot, a Gemara e assim por diante os livros que a gente tem hoje em dia da Torá oral, para que a transmissão da Torá continue. A mesma coisa com relação à leitura da Aftará na sinagoga, no Shabbat e nas festas. Não é possível que cada comunidade vai encomendar de um sofer os livros dos profetas escritos em rolo de pergaminho, do começo ao fim. É um trabalho muito grande e custa muito. Não todas as comunidades podem ter esse luxo. Então os sábios tiveram receio que as comunidades iam parar de ler Aftará porque eles não têm o livro inteiro do profeta. Então os sábios permitiram também ler Aftará de um livro que tenha só os pedaços dos Aftarot. Isso é permitido. Bavine Abai Meraba perguntou Abai para Raba: Mal lichtov Megillah letinok litlamed ba. Uma outra lei: a pessoa tem um filho que está estudando, digamos, para Parashat Bereshit. Será que a pessoa pode encomendar um sofer que o sofer escreva somente para Parashat Bereshit, para que o filho dele estude? Ou será que isso é um desprezo para a Torá? A Torá é escrita em pedaços pequenos, em Parashiot. Temos uma discussão na frente, como Moshe Rabbeinu escreveu a Torá. Será que Moshe Rabbeinu escreveu cada parashá e depois juntou todas as parashot para compilar o Sefer Torah? Ou será que não? Moshe Rabbeinu ele recebeu de Hashem todas as parashot e depois escreveu todo o Sefer Torah de uma vez só? Essa pergunta se aplica conforme as duas opiniões. A pergunta se aplica conforme a opinião também que diz que Moshe Rabbeinu escreveu cada parashá e depois juntou todas as parashot para compilar o Sefer Torah, que mande Megillah, Megillah, Nitná, Kotvin. Talvez é permitido que a pessoa encomende só parashá, uma parashá para o filho dele estudar, porque o próprio Moshe Rabbeinu escreveu dessa forma a Torah, escreveu uma parashá, depois outra e depois juntou. Ou Dima, que mande Idbak, Idbak, ou talvez não, uma vez que Moshe Rabbeinu compilou o Sefer Torah e se tornou um livro, então talvez para a gente encomendar alguma parte da Torah, tem que encomendar o livro inteiro também. Assim como Moshe Rabbeinu escreveu toda, juntou toda a Torá em um livro só, não poderemos encomendar um sofer, uma parashá só, seria um desprezo para a Torá. Ou Tibai manda amar Torá hatumanitna. A pergunta se aplica com a opinião que diz que Moshe Rabbeinu escreveu toda a Torá de uma vez só. Quem manda hatumanitna em kotvin, talvez, se assim que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá também, a gente tem que escrever da mesma forma, não pode encomendar uma parashá só. Ou Dilma Kima de Loev Shar Katvina, ou talvez uma vez que não é possível que cada pai vai escrever um Sefer Torah inteiro para o filho dele estudar, então talvez os sábios permitiram, eles a Santa Hashem e Feiro Torah Terra, Amale En Kotvin, respondeu o sábio, respondeu o Rabba para Abaye, que é proibido escrever uma parashá só, é um desprezo para a Torah, Matam Lefish En Kotvin, porque uma vez que Moshe Rabbeinu, mesmo que ele tivesse, o que aconteceu foi que ele escreveu cada parashá sozinho, depois ele juntou. Uma vez que ele juntou, o Sefer Torah se tornou um livro só, é necessário escrever o livro inteiro. É permitido escrever um humash inteiro, mas uma parashá já é demais, é uma parte muito pequena da Torah, seria um desprezo para a Torah. Eita, perguntamos. Afiasta, tavlashezav, sheparashat sotak tuvalia, vimos uma serra de sotá, que quando o marido, ele diz para a mulher dele não ficar sozinha com fulano. A mulher ficou sozinha com esse fulano. Se suspeita que ela traiu o marido. O marido leva a mulher para o Betamigdash. Ela bebe uma água especial, meio soltar. Vai confirmar se ela é culpada ou inocente. E para o Cohen, ele preparar essa água, ele tem que escrever os psukim da soltar e apagar o pergaminho na água. Então, Hilni Amalkah, a rainha Hilni, ela encomendou uma tábua de ouro, que estava escrita lá, o trecho da sotá, porque o Kohen Kupi. Então, fala que você vê daqui que é permitido escrever uma parte da Torá, um trecho. Se Rimi Amalkai escreveu, mandou escrever esse trecho e colocaram no Betamigdash, só o trecho da sotá. Amara Bishman Benakish Mishum Rabianai falou, sabe Be Alef Be, não tem prova, pode ser que ela só mandou escrever as iniciais de cada palavra, e o Kohen que sabia o trecho da sotá só usou as iniciais como diretrizes para ele escrever, completar as palavras, para que não se engane com o texto, mas não que seja escrito todo o texto lá. Eiter, porém, se pergunta, foi ensinado que quando o coelho escreve os psukim da sotá, ele olha para essa tábua de ouro e ele escreve como está escrito na tábua. Então, parece ter sido todas as palavras para ele escrever como isso é escrito na tábua. Mas, Eima, que macha katub batavla. Não tem prova. Posso que ele não vai escrever o que está escrito na tábua, ele vai escrever como, parecido com o que está escrito na tábua. Na tábua está escrito as iniciais, ele vai escrever dessa forma, completando as palavras. Então, não tem prova ainda. Eita, outra pergunta. Tchou kotev, roe batavla ve kotev, macha katub batavla. Mal Ketub Batavla, Im Shachav, Im Losh Shachav. Fala a Braita, o coelho olha para a tábua e escreve o que está escrito na tábua. E o que está escrito na tábua? Sukin. Se a mulher traiu o marido, se a mulher não traiu o marido. Então, a Braita diz que está escrito as palavras nessa tábua. Im Shachav, Im Losh Shachav. Mahamaskina Besirugin. Não tem prova ainda. Pode ser que o começo dos Sukin estejam escritos com as palavras completas, para que o Kohen ele se situe melhor onde ele está na escrita, e o resto, o final do passuk, seja escrito com as iniciais. Então não tem prova ainda, pode ser que é proibido realmente escrever um trecho independente, pode ser que é permitido. Ketanai, essa questão depende dessa discussão dos Tanaim. Em Kotvim Megillah Letinok Letlamed Ba, é proibido que uma pessoa ele encomende ou ele escreva uma paraxá só para o filho dele estudar. Vinda Toleash Limutar. Porém, se o pai tem a intenção de escrever um Sefer Torah inteiro para o filho dele, um Humash inteiro, e encomendou uma paraxá, então é permitido que o filho dele nesse inteirinho estude, né, usando essa paraxá, porque a intenção do pai é completar todo o Sefer Torah ou todo o Humash. Ebedome Bebereshit Ador Amabur. Fala, vida, tem trechos que é permitido que sejam escritos independente do resto da Torá, como do começo da Parashá de Bereshit até o episódio da geração do dilúvio. É uma etapa inteira do Sefer Torá que se trata da criação do mundo. Então, fala, vida, é permitido que se escreva essa etapa por si só. Veturat Kuanim, Adva'i Bayomashmini. Fala, vida, uma outra etapa que é do começo do livro de Vaikra até o dia da inauguração do tabernáculo, do Mishkan, que é uma etapa inteira do Sefer Torah que se trata das leis dos sacrifícios. Então, Rabidá sugere que é permitido sim escrever partes do Sefer Torah, porém etapas completas. Continua, Rabi Yohanan, Amar Rabi Yohanan Mishor Bibaná. Fala o sábio, Torah Megillah Megillah Netna. Fala Rabi Yohanan Mishor Bibaná, que Moshe Rabbeinu escreveu a Torah partes, partes. Hashem falou para ele para Parashat Bereshit, ele escreveu, depois para Shadoah, o Shabir escreveu, depois compilou tudo, juntou tudo. Shineimar Azamar, Tinebat Megilat Sefer, Katuvalai, porque o Passu chama a Torá de Megilat Sefer. Então parece que a Torá foi escrita Megilot, Megilot, porções, porções, e depois o Shabir compilou todo o Sefer Torá, juntando todas as porções. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Fala, Rish Lakish, Torá Hatuma Nitna. Não, a Torá, o Shabir escreveu a Torá inteira de uma vez só. Shinemar, como diz o Pasuk, Lakoach et Sefer HaTorah Azot. O Pasuk chama a Torah de Sefer Torah, é um livro que não é um compêndio de vários pedaços, é um livro inteiro que a pessoa escreve do começo ao fim, em seguida. Veidach Nami Haktiv Lakoach, pergunta Agmará para Rabbi Yohanan Rabbi Baná. O Pasuk chama a Torah de Sefer, de um livro, não é um acúmulo de trechos. É verdade, a Torá é um livro, é um Sefer Torá, porque Moshe Rabbeinu compilou tudo e formou um livro. Não necessariamente Moshe Rabbeinu escreveu tudo de uma vez só, porém é chamado de um livro, porque no final das contas é um livro só. Veidach Nami Haktiv Megilat Sefer Ketuvalai. Pergunta mais sobre Reish Lakish. O Pasuk chama a Torá de Megilat Sefer. Parece que a Torá foi sim escrita em trechos, depois Moshe Rabbeinu juntou num livro só. Fala Raul de Coratura Kulaikre Megillah. Megillah, que não significa um trecho, um dos nomes da Torá é Megillah. Megillah é um escrito. Derti, como falou o Pasuk, Vayomer Elai Mataroe, Vaomar Aniroe Megillafa. O Pasuk chama a Torá de Megillah. Então, é o nome da Torá. E não significa que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá partes, partes, fala Reish Lakish. Inami, Lekid Rabi Levi, ou podemos explicar que o Pasuk chama a Torá de Megillat Sefer por causa dos ensinamentos de Rabi Levi. Demar Rabi Levi fala o sábio. Shmone Parashot Nemru Beyom Sheukam Bo Amishkan. Hashem transmitiu para Moshe Rabbeinu 8 trechos, 8 Parashot, no dia que o Mishkan foi levantado. Eloen, esses são os trechos. Parashat Kuanim, o trecho que refere às leis dos Kuanim. Parashat Levim, trecho referente às leis dos Levim. Parashat Meim, o trecho que refere às vezes as pessoas impuras, lei de Pesach Sheni, que vão sacrificar o sacrifício de Pesach um mês depois, porque estavam impuros na véspera de Pesach. O Parashat Shiluat Tumim, outro trecho que fala que temos que as pessoas impuras não podem morar junto com dentro do acampamento do povo de Israel, tem que morar fora. O Parashat Acharemot, o trecho de Acharemot, que cita lá o falecimento de Nadav e Aviú, os dois filhos de Aaron, as leis do Kippur. O Parashat Shtuyei Ain, e o trecho que diz que os Kohanim não podem trabalhar no Beit HaMikdash depois de beber vinho. O Parashat Nerot, o trecho que refere ao acendimento da Menorá. O Parashat Paradumá, e outro trecho que se refere à purificação da impureza do falecido com a cinza da vaca vermelha da Paradumá. Então, fala Rabbi Levi, nesse dia Moshe Rabbeinu recebeu esses 8 trechos. O ponto é que esses 8 trechos não estão em seguida natural. Moshe Rabbeinu escreveu cada trecho separado e depois Moshe Rabbeinu completou os espaços. Então, a Torá fala, deixa aqui, foi escrito de uma vez só. Moshe Rabbeinu escreveu esses 8 trechos e completou de uma vez só tudo o Sefer Torá. Então, podemos chamar a Torá, que sim, de um acúmulo de Megiló, de trechos, mas nem podemos falar que a Torá foi escrita de uma vez só, porque Moshe Rabbeinu escreveu a Torá do começo ao final, preenchendo os espaços entre esses 8 trechos, de uma vez só. Então, uma coisa não contradiz a outra, fala de que podemos chamar a Torá de Megilat Sefer, também de Sefer. A maravilha, Elazar fala o sábio. Torá, Rob Bechtav, Umil Talpe. Fala, Elazar, a maioria das leis da Torá estão indicadas nos psukim. E a minoria foi transmitida através da Torá oral, Torá Shebealpe. Shinemar, Echtov, Lurube, Torati, Kmozar, Nechshav. O Pasuk diz que Hashem escreveu a maioria da Torá nos psukim. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan discute, Rov Alpe, Umil Bechtav. Fala, Rabbi Yochanan, que não, a maioria das leis não tem dica dos psukim. A maioria foi transmitida oralmente por Hashem para Moshe Rabbeinu e de Rabino para aluno em gente. Xenemar, como falou para o Sul, que Alpi Hadvarim Ha'el, Hashem fez um pacto para o povo de Israel cumprir Alpi Hadvarim Ha'el. Alpi é uma dica de Alpé. As leis foram transmitidas boca a boca, Rabino para aluno. Então, essa fala de Yohanan, a maioria das leis são, fazem parte da Torá oral. Veida Klaim Aktiv Echtov Lorube Torati. Pergunta Mará para Rabbi Yochanan, a Torá, o passuk de Rabbi Elazar, Echtov Lorube Torati, parece que Hashem escreveu a maioria das leis dando dica no suki. Haú Atmui Kametama. Fala Rabbi Yochanan que não, lá Hashem está exclamando, Echtov Lorube Torati, Alok Mozar Mechav. Hashem disse para o profeta, eu ia escrever todas as leis, ou a maioria das leis na Torá, o pouco que já foi escrito na Torá, que Mozar Mechav, o povo de Israel, parece com estranhos para a Torá, mesmo que tem poucas leis escritas na Torá, o povo de Israel nem está cumprindo a Torá, são como se fossem estranhos. Então Hashem está exclamando para o profeta que não faz sentido escrever mais leis na própria Torá. Então fala Rabbi Yochanan, a maioria das leis foram transmitidas de rabino para aluno. Veida Klam Aktiv Alpi Advarim Ha'ele. Pergunta Gemara para Rabbi Elazar. A Torá fala que existe um pacto entre Hashem e o povo de Israel. Alpi Advarim Ha'ele. Ou seja, sobre as leis que foram transmitidas oralmente, fala que não significa que o principal das leis foram transmitidas oralmente, não, a minoria das leis foram transmitidas pela Torá oral, e a maioria com dicas dos psukim, porém, existe um pacto especial entre Hashem e o povo de Israel, que o povo vai estudar a Torá oral, Mishnayot, Gemará, etc., porque Kifle Megmerino é uma parte da Torá que é a parte mais difícil da pessoa estudar. A parte menos clara, que existem mais debates. Existe um pacto que Hashem fez com o povo de Israel. O povo de Israel vai estudar a Torá oral. Mesmo que fale a minoria das leis foram transmitidas através da Torá oral, a maioria dos psukim, ou leis que são claras no psukim, ou leis que estão indicadas no psukim, mas existe um pacto especial sobre a Torá Shebealpeh. Como o Jumar Barad, Arash, Rabi Yudá Benachmani, Miturgamne, de Rabi Shimon Ben Lakish. Rabi Yudá Benachmani, ele era o tradutor dos Shiurim de Reish Lakish. Reish Lakish era uma cidade que não entendia o idioma dele, e tinha lá um tradutor, era Rabi Yudá Benachmani. E Rabi Yudá Benachmani, ele explicou, que teve um pasuk fala, Ktov Lechet Advarim Ha'ele, um pasuk diz, escreva esses ensinamentos, Uchtiv, a continuação, diz que Alpi Advarim Ha'ele, a continuação do passo diz que transmite essas leis oralmente. Hakeits, como fica isso? A gente vai escrever a Torá ou não? Dvarim shebichtav yatar ashay leomram alpe. Dvarim shebealpe yatar ashay leomram bichtav. Fala Rabbi Yudá Benachmani que os textos da Torá escrita você não pode falar de cor. Você tem que transmitir e tem que escrever para as pessoas estudarem. Não ensine um psukim de cor. Fala o passo. Por outro lado, a Torá oral não pode ser escrita. As Mishayot, a Gemará, deve ser transmitido oralmente. Não pode ser escrito. A gente viu antes que a educação da Shem Eferu Toroteh, os sábios permitiram escrever a Torá oral e falar também psukim de cor, porque senão a transmissão da Torá ia ser interrompida, Loalino, que as pessoas não estavam absorvendo o estudo tanto quanto as gerações passadas. Debir Abishmer Tana, Neshavat de Rabi Shmuel ensinaram, ele atacoteve e atacoteve alachot. o que o Pasuk fala, escreva Advarim ele esses ensinamentos, fala a Braita, se trata da Torá escrita. Isso, que se trata da Torá escrita, você não pode transmitir oralmente. Porém, você pode transmitir oralmente a Torá oral e você não pode escrever a Torá oral, fala a Braita. Amar Rabbi Yochanan, lo karata kadosh baruch hu brit im Yisrael, ela bishvi dvarim shebe'al peh. Fala Rabbi Yochanan, Hashem fez um pacto com o povo de Israel propondo se estudar a Torá, e o pacto se refere à Torá oral. Hashem viu que o povo precisava de um reforço para estudar a Torá oral, que é difícil. Então Hashem fez um pacto especial para sobre isso. Shemar, como diz o pasuk, que al-pi advarim ele karata itchabrit vet Yisrael, o pasuk diz que Hashem fez um pacto com o povo de Israel, que al-pi advarim ele sobre a Torá shebe al-pi. Como diz, me'arvim babayit yashar pedarkei shalom. Vimos ontem a lei do Eruv. Em resumo, pela Torá é permitido carregar num recinto privado, no Shabat, e um condomínio que tem um pátio também é considerado um recinto privado. É um local que não pertence ao público. Porém, os sábios perceberam que pessoas estavam se confundindo e falando se é permitido carregar nesse condomínio, que é um local que muitas pessoas frequentam, deve ser permitido carregar também na rua. E não é verdade. Então, para os sábios limitarem essa situação, fizeram uma lei chamada Eruvei Hatzerot. Para que seja permitido carregar num condomínio desses, é necessário fazer Eruvei Hatzerot, que todas as pessoas que moram nesse condomínio comprem em sociedade uma quantidade de comida e coloquem em uma das casas dentro desse condomínio. Dessa forma, as pessoas do condomínio podem carregar no pátio, porque uma vez que as pessoas desse condomínio têm esse volume de comida em sociedade nessa certa casa, os sábios nos explicam que a pessoa tem uma moradia onde a comida dele está, é como se todos morassem em certo aspecto nessa casa, e esse condomínio não parece mais um recinto público. Na prática, todos moram em certo aspecto numa mesma moradia. E a lei da nossa Mishnah é que se é necessário substituir esse volume por outro volume, então se coloca o segundo volume na mesma casa que o primeiro volume de comida estava, para que não haja brigas. Pergunta Gmará, Maitama, qual é o motivo dessa lei? Qual é o receio que vai haver alguma briga? Ileu Mishum Kavot. Se o motivo é que é uma honra para o dono da casa que lá está o volume de comida do Eruv, por isso que talvez vai ter uma briga, quem vai merecer ficar com esse Eruv na casa dele? Então, para não ter essa briga, os sábios decretaram que a mesma casa que tinha o Eruv vai continuar com o novo Eruv. Pergunta: Ah, o Shipura derrava o Meikara Beira Viudá. Ulbasov Beiraba, Ulbasov Beira Yosef, Ulbasov Beiraba, Ulbasov Beirava. Pergunta agora que o shofar que se tocava na véspera de Shabbat, como se fosse uma sirene para avisar que o Shabbat está entrando, originalmente estava na casa de Rav Yudá. Rav Yudá faleceu, colocaram na casa de Raba, depois na casa de Rav Yosef. Rav Yosef faleceu, colocaram na casa de Abai, depois que Abai faleceu, na casa de Rava. Então, se vê que, mesmo que seja a mesma honra ter o shofar ou ter o Eruv, não deixaram o shofar, no caso, na mesma casa. Então, não parece que esse é o motivo que a Mishnah diz que é necessário deixar o Eruv na mesma casa. Se essa fosse a lei, por esse motivo, a mesma coisa se aplicaria ao shofar. Não tirariam o shofar da casa de Rav Yudá. Era Mishum Rachada. O motivo é para que não haja nenhuma suspeita. Qual seria a suspeita? Uma pessoa, ele sabe que estão carregando nesse Hatzer, nesse pátio coletivo, por causa do Eruv, que está na casa de fulano. Essa pessoa vai na casa de fulano e vê que o Eruv não está mais lá. Ele pode chegar a suspeitar de todas as pessoas desse condomínio que estão carregando no Hatzer de forma proibida, e pode haver uma briga por causa disso. Para isso não acontecer, os sábios decretaram que sempre o Eruv vai ficar na mesma casa que o Eruv anterior estava. Continua. Borshu Karovlama. Mishnah disse que naquela época que as pessoas tinham campos, eles irrigavam os campos desviando a água de um canal. Então a lei é que a pessoa que tem o poço dele mais próximo ao rio, ele pode desviar a água primeiro, para que não haja briga, quem merece desviar primeiro. Então a pessoa que tem o poço mais próximo ao rio, ele pode desviar primeiro. Idma foi ensinado sobre isso. Brenara, esse caso, Rava Martatai Shatumaya Bereisha, Rav diz que numa situação dessa que tem um rio, as pessoas que estão próximas ao final do rio, eles podem desviar a correnteza primeiro, e depois as pessoas que estão próximas ao começo do rio vão desviar o rio para encher os poços deles, para irrigarem os campos. O Shmuel Amar Ilai Shatumai Bereja. O Shmuel diz o oposto. Primeiro as pessoas que estão próximas ao começo do rio desviam a correnteza, e depois as pessoas que estão próximas ao final do rio. Explica como era. Bedemeza Kule Amaloplique. Se eles estão irrigando os campos, eles pegando baldes, tirando água do rio e jogando nos campos, não tem discussão, não tem nenhuma ordem de antecipação. Qualquer pessoa pode fazer quando ele quiser isso. Que plique de misca agashkui. A discussão de Rabi Shmuel é uma situação que eles vão desviar a correnteza do rio para o poço deles e depois vão devolver a correnteza no curso natural do rio. Shmuel Amarilai Shatumai Abereisha. Shmuel diz que as pessoas que estão próximas ao começo do rio vão desviar primeiro. Por quê? De Amri Anamekarvinat Fei. Porque fala Shmuel, as pessoas estão próximas ao começo do rio, podem falar, nós estamos mais próximos à parte mais importante do rio, que é o princípio do rio. Então temos direito de antecipação, os Chut Kedima, de desviar a correnteza para irrigar nosso campo. Verav Marta Tai Shatumai Abereisha. Rav diz que não, as pessoas que estão próximas ao final do rio têm direito de antecipar os outros para desviar a correnteza. De Amri Naara Kipash Teleizir. Que as pessoas têm um bom argumento. Deixa o rio correr no seu curso natural. Não desvia o rio logo no começo. Deixa ele correr. Vai chegar até nós. Nós vamos desviar primeiro. E depois vocês podem mudar o trajeto natural do rio. Vocês desviarem já do princípio, estão mudando o curso natural que deveria chegar para nós essa água. Então deixa a gente primeiro irrigar os campos, depois vocês estão próximos ao começo do rio, vão desviar a correnteza. Esse é o debate de Rav Shmuel. Na nossa Mishnah, uma própria esse assunto. Bola Karov Lama, Mitman Rishon, Tidar Keshalom. Aparentemente a nossa Mishnah aparece como Shmuel. A pessoa que tem o poço mais próximo ao rio, ele pode desviar a primeira correnteza. Aparece como Shmuel disse, que as pessoas estão próximas à parte mais dominante do rio, o começo do rio, vão desviar primeiro, depois que eles estão mais distantes do começo do rio, vão desviar a correnteza. Não como Rav. Fala Matag Mashmuel Libaderav. Shmuel próprio diz que não tem uma prova para ele da nossa Mishnah. Podemos explicar a Mishnah como Rav. Be'amami Telech da Piboro, talvez o caso da Mishnah, é que a pessoa tem um poço rente ao rio. Ele não tem que desviar a correnteza para que esse poço se enche de água. Então, nesse caso, fala a Mishnah, essa pessoa pode deixar o poço dele aberto para que receba a água do rio. Então, nesse caso, também Rav concordaria que a pessoa que tem um poço desse perto do começo do rio, ele não tem que desviar a água, ele pode deixar o poço aberto. Pergunta Yahri, mas ele é mesmo assim, esse é o caso da Mishnah, qual a novidade? Por que a gente podia pensar que ele tem que tampar o poço dele para que as outras pessoas desviem a correnteza? Ele nem desviou a correnteza. Falando mal do tempo, poderíamos pensar diferente. Maxi Amrilei, Schar Mishra Veash Kibendeza. Talvez Rav sustentaria que as pessoas que estão no final do rio, eles podem falar, deixa todo o rio correr no seu curso natural. Não desvie nem parte da água, tampe o seu buraco. Você quer irrigar o seu campo? Pegue baldes e irrigue o seu campo agora. Senão espere a gente desviar a correnteza para você encher o seu poço. Podemos pensar que isso é um argumento válido, para que ele deixe toda a correnteza correr naturalmente. Fala a Mishnah que não, Kamash Malan, que ele pode deixar o poço dele aberto, não desviou toda a correnteza e pode encher o poço dele de água. Então não tem prova da Mishnah, nem como Rá, nem como Shmuel. Amar Avuna Bartachriva falou assim: Hashta de Loitmar Ilheta Lokemar Velokemar Kol de Alim Gvar. Fala Avuna Bartachriva, uma vez que os sábios não fixaram a lei nem como Rá, nem como Shmuel, não tem ordem de antecipação. Qualquer pessoa pode desviar a correnteza e irrigar. E encher o poço dele para irrigar o campo. Avshim Barashi, Ata de Kamei de Abai. Avshim Barashi veio até Abai. Amarlei Lutvan Mar Beidna. Falou Avshim Barashi para Abai que ele quer estudar Havruta com Abai. Amarlei Itli Idna Lididin. Falou Abai, eu não posso estudar com você em dupla, porque o tempo que eu tenho eu estudo sozinho. Velutvan Mar Beleia. Falou Avshim Barashi, vamos estudar à noite. Amarle Itni Maerashke. Fala, eu não posso estar com você à noite, porque à noite eu estou irrigando o meu campo. Amarle Anamashkina Lelemar Maiabeima. Falou, Shimbarashi, eu vou irrigar o seu campo de dia. Velutvan Mar Beleia. E vamos estudar Havruta à noite. Amarle Lechai. Fala, vai, tudo bem. Asa Leilai Amarle Otatai Shatu Maiabeisha. Shimbarashi foi para aqueles próximos ao começo do rio, e falou para eles o seguinte: que Rava disse que aqueles que estão próximos ao final do rio têm direito de desviar primeiro a correnteza. Azaletatai amalu ilaishatumai berisha. Hashim Barash foi para aqueles que estavam no final do rio e falou que Shmuel diz que aqueles que são próximos ao começo do rio vão desviar primeiro a correnteza. E o campo de Abaye está no meio do rio, próximo à metade do rio. Adachi, Sachar, Miskar, Veashki. Nesse interesse, Hashim Barash desviou a correnteza e irrigou o campo de Abaye. Queda de Kamed Abaye, quando ele foi para Abaye, Amalek Beitreavatli falou a Abaye para Hashim Barash: você falou para aqueles que estão no começo do rio que a lei é assim, e falou para aqueles que estão no final do rio que a lei é assado. Como duas opiniões diferentes, Velotamino Abaye Lepene de Alchata. E Abaye não experimentou as frutas desse ano para demonstrar que ele não estava de acordo com Hashim Barash. Então ele não experimentou as frutas que nasceram nessa colheita. As pessoas habitantes de Harmach, uma cidade. Os campos deles estavam perto, próximos ao final do rio. O que eles fizeram? Eles foram lá no começo do rio, fizeram um desvio. Desviaram parte da correnteza, fizeram um canal. Esse canal circundava os campos deles, depois eles conectaram esse canal para a correnteza, o curso natural do rio. Assim que eles fizeram, Atuilaile Kamedeabai, vieram aqueles próximos ao começo do rio, que tem os campos lá, vieram para Abai, Amrulei Kamat Kielenare. Essas pessoas falaram para Abai que esses que desviaram a parte da correnteza enfraqueceram a correnteza, dificultaram a água de fluir, de correr. E o que acontece é que se a correnteza está fraca, o rio vai transbordar. Isso que aconteceu, o rio alagou os campos deles. Amadeu Karu Beadayot Feipurta falou: Abaye, tem uma solução. Vocês podem cavar o rio um pouco mais fundo. Nessa forma o rio vai comportar mais água e não vai transbordar. Malikayav Shepeiri falaram essas pessoas para Abaye: o que vai acontecer se vai ter pouca água, vai ser um tempo de seca, não vamos ter água para irrigar os campos. Vai ter pouca água e o rio é grande demais. Não vamos poder irrigar o nosso campo desviando a correnteza. E as frutas vão se secar. Amaro os rios de Konavshai Rumeata. Falou a Baia para aqueles que fizeram o desvio, destruírem todo esse canal, reverterem tudo e devolverem o rio como o curso natural dele, para que essas pessoas que estão no começo do rio não saiam prejudicados. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver outras leis que os sábios decretaram também em nome da paz. Algumas leis com relação a frutas de Shvit, pessoas que são suspeitas e não cumpriram o Shvit. Leis sobre isso, com muito mais da manhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.